Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Projeto Motor Responde, o espaço onde você manda sua pergunta e a gente tira suas dúvidas sobre Fórmula 1 e automobilismo de uma forma geral. Neste vídeo, como sempre, nós vamos responder a 4 perguntas que vocês nos mandaram, então vamos a elas. O André Lucas Salles quer saber por que a Pirelli acabou com o arco-íris nos pneus e por que o mais macio é o C5 ao invés do C1, que ficaria mais fácil de entender, segundo o André. Eu particularmente gostava do jogo de cores. André, isso acontece por uma questão de comunicação da Pirelli, né? Para ficar as coisas um pouco menos difíceis de entender, principalmente para aquele fã que não é tão apaixonado assim por Fórmula 1 e que não acompanha a categoria tão de perto. Você já começou mencionando uma questão importante, crucial para entender essa discussão, que é com relação à existência de pneus diferentes que a Pirelli tem, né? A Pirelli sempre teve vários compostos diferentes para pista seca, né? Alguns mais duros do que outros, alguns que se aquecem mais facilmente do que outros, tudo para garantir que, independentemente da pista que a Fórmula 1 for correr, sempre vai ter ali um composto que vá funcionar bem para aquele circuito e proporcionar uma boa corrida, né? Mas a questão é que até 2018, cada composto tinha sua cor fixa, né? Cada composto, sempre que ia para a pista, ele era identificado pela mesma cor. E isso podia causar confusão, porque se o fã não tivesse totalmente atento para entender quais são os compostos do fim de semana, qual que é o mais duro, qual que é o mais macio, ficaria muito mais complicado de entender as estratégias de cada piloto, de cada equipe. Então a gente via, por exemplo, um composto vermelho, em um fim de semana ele era o mais macio que ia para a pista, e na corrida seguinte ele era o mais duro. Então você imagina só, o fã olhava, via o piloto com o pneu vermelho, e tinha que fazer todo um raciocínio para entender se na verdade ele estava com o mais macio ou se estava com o mais duro ou com o pneu intermediário ali na escala de dureza. Então, para 2019, a Pirelli decidiu simplificar isso. Independentemente de quais compostos forem levados à pista, o mais macio sempre vai ser identificado com a cor vermelha, o intermediário vai ser, né, o pneu intermediário na escala de dureza vai ser o amarelo e o mais duro vai ser o branco. É claro que o composto varia de pista para pista, então às vezes o pneu vermelho em uma corrida ele é o branco na corrida seguinte, né? Porque a Fórmula 1 vai trocando os compostos de pista para pista. Mas pelo menos é uma maneira de ficar mais instintivo, né? Você bate o olho, vê o piloto com o pneu branco, com o pneu amarelo ou com o pneu vermelho e já consegue ter uma ideia um pouco mais clara de qual é a estratégia que ele está adotando. Agora, sobre sua outra pergunta, né? Por que que o C1 é o mais duro e não o mais macio? É simplesmente por uma escolha da Pirelli, assim. A Pirelli, desde que ela entrou na Fórmula 1, ela sempre se referiu aos pneus do mais duro para o mais macio, né? Ela sempre listava do mais duro para o mais macio. Então, quando ela foi batizar os seus compostos com os números, ela simplesmente seguiu o mesmo critério e foi do C1 para o mais duro ao C5, que é o pneu mais macio.
Pergunta do Watson Sampaio. Por que os Fórmula 1 Turbo não tinham entrada de ar no Santo Antônio e os Fórmula 1 Turbo atuais possuem? Bom, o Watson está perguntando já várias edições do Projeto Motor Responde essa questão e a gente foi atrás e a gente descobriu que na verdade não é uma questão de turbo na época e turbo hoje, e sim uma questão de regulamento. Se você olhar no começo dos anos 70, as entradas de ar acima da cabeça dos pilotos começaram a aparecer e ali na metade da década já estavam praticamente todos os modelos. Só que para diminuir o desempenho dos carros, a FISA resolveu, a partir de 76, fazer duas mudanças importantes nos modelos da Fórmula 1. Ela reduziu as asas traseiras e também reduziu a altura máxima que as entradas de ar podiam ficar a 85 cm acima da área mais baixa do carro, ou seja, do assoalho. Isso fez com que as mudanças fossem bem drásticas naquela temporada. Na época, como as equipes lançavam seus modelos durante o ano, você teve ali um relaxamento nas primeiras corridas para as equipes ainda usarem a versão de 75, mas a partir do GP da Espanha, você vê que todas as equipes tiveram já que se adequar a essa nova regra. E aí a gente pode ver no visual de alguns modelos que a mudança ficou bem grande. Por exemplo, o famoso Ligier JS5, né? Que começou a temporada com aquela versão bule de chá, né? Então ali atrás o piloto, e depois a partir do GP da Espanha teve aí a entrada de ar bastante reduzida ali atrás da cabeça do piloto. A McLaren também teve que fazer uma adaptação, começou a temporada lá com aquela entrada de ar bem alta atrás do piloto, e depois a opção que ela escolheu foi fazer duas entradas de ar mais baixas, né? ali atrás da cabeça do piloto também, mas um pouco mais laterais. Já a Ferrari, que também tinha a entrada de ar grande ali atrás da cabeça do piloto, ela fez a sua modificação durante a temporada e tirou totalmente as entradas atrás da cabeça do piloto, deixando só o Santo Antônio ali para tentar melhorar a aerodinâmica, e colocou duas entradas de ar à frente ali do piloto, redirecionando para a traseira do carro. As entradas de ar acima da cabeça dos pilotos voltaram em 89. A FISA baniu aquele ano os turbos e por isso ela achou que poderia fazer uma compensação para melhorar o desempenho. E por isso aumentou de novo a altura em que se podia fazer as entradas de ar. E isso a gente já pode ver, por exemplo, na transformação da própria McLaren, que era na época o grande carro da Fórmula 1, né, do modelo de 88 para o modelo de 89, com a entrada de ar acima da cabeça do piloto. Essas entradas de ar, elas não fazem parte da refrigeração de radiador, que ficam nas entradas de ar laterais, e essas sempre existiram na Fórmula 1. Mas ela faz uma refrigeração importante ali da parte superior do motor e outros componentes. Por isso, ela é mantida hoje nos carros de Fórmula 1 e deve continuar sendo uma característica importante da categoria.
O Vitor Ferrari quer saber por que em 2010 a Mercedes foi menos competitiva em relação ao ano anterior como Brown? Mudou o corpo técnico da equipe ou não foram muito bem no regulamento? Ô Vitor, quando a Brown se tornou Mercedes, a equipe de uma forma geral, né, a sua alta cúpula ali da parte técnica se manteve mais ou menos igual, né? Ela trocou os pilotos, mas a chefia técnica era mais ou menos igual. E o regulamento também não mudou tanto assim, né? Teve algumas mudanças, né? Como a proibição do reabastecimento e alguma outra coisinha aqui e ali, mas de uma forma geral o conceito era mais ou menos o mesmo. Para a gente começar a entender o cenário e responder a sua pergunta, a gente precisa também entender o contexto em que a Brown se tornou campeã do mundo, né? Porque de 2008 para 2009, ou seja, justamente no ano em que a Brown foi campeã do mundo, aí sim o regulamento teve uma mudança bem grande, né? Teve uma mudança drástica no conceito aerodinâmico, retorno dos pneus slick e tudo mais. E foi nessa mudança que a Brown achou ali a resposta mágica que deu a grande vantagem no início do campeonato, e foi nessa circunstância em que ela construiu a sua gordura, né? Ela construiu a sua grande vantagem que resultou no final do ano no título do Jenson Button nos pilotos e no título dela nos construtores. O que aconteceu ali no começo foi que ela desenvolveu o difusor duplo, né, que foi ali uma coisa que deu muita polêmica. A gente já falou disso num vídeo especial que a gente fez sobre a Brown GP, né, a gente vai deixar aqui no card também, mas foi isso que deu ali aquela grande vantagem inicial. Só que depois, né, a Brown, como ela corria de maneira independente em 2009, ela não tinha tanto poder de desenvolvimento. Depois que as outras equipes, né, Red Bull, McLaren e Ferrari, conseguiram também desenvolver os seus difusores duplos, a Brown ficou um pouquinho para trás, né? A Red Bull, inclusive, se tornou a equipe mais regularmente na ponta na fase final de 2009. Então, na virada para 2010, o que você tinha ainda era uma Mercedes que tentava se reconstruir, tentava voltar ao poder de desenvolvimento, né? Já que ela já passava a ter mais recursos financeiros, coisa que ela não tinha tanto em 2009, sendo que ela não tinha mais aquela vantagem inicial que o difusor duplo tinha dado em 2009. Então, o que se viu ali foram Red Bull, McLaren e Ferrari mais fortes, né? Eles já vinham se desenvolvendo desde 2009, enquanto que a Mercedes teve ali um tropeço e demorou até para pegar no tranco, porque a gente viu ali que nos anos seguintes, né, em 2011, 12 e 13, ela ainda patinava com alguns conceitos do seu carro, e ela só voltou à ponta em 2014, né, quando a Fórmula 1 adotou os motores V6 turbo híbridos e também teve umas outras mudanças de aerodinâmica e tal, mas foi ali, foi essa circunstância que permitiu que a Mercedes desse o salto e conquistasse a sua sequência de títulos, que ainda dura até os dias de hoje, né? Mas, em resumo, foi mais ou menos isso. A Mercedes teve ali uma dificuldade, né, de desenvolvimento, porque a vantagem de 2009 ela não existia mais.
Pergunta do J. Porto 89. Quando a Fórmula 2 e a Fórmula 1 correm na mesma pista, onde os carros ficam? Como as equipes dividem os espaços dos boxes e tal? A gente escolheu essa pergunta até porque teve muita gente que mandou já nas outras edições e nessa mesmo teve gente que concordou ali com o J. Porto. Depende muito do circuito, da estrutura do circuito. A gente tem alguns circuitos mais novos, como o Abu Dhabi, que tem boxes auxiliares, alguns circuitos mais antigos como Spa-Francorchamps, que chegou numa certa época mudar a posição dos seus boxes também conseguem ter esses boxes mais antigos como auxiliares, e aí é onde ficam as equipes da Fórmula 2, os mecânicos, os carros durante o final de semana. Outros autódromos que não têm esses boxes auxiliares, os carros têm que ficar numa região montada pela organização. É o caso de Monza, por exemplo, onde são montados boxes com uma estrutura provisória ali na área atrás de onde fica o paddock da Fórmula 1. Durante a corrida, no entanto, existe ali uma montagem de equipamentos para a prova das equipes de Fórmula 2 no pit da Fórmula 1 mesmo, porque são usados os mesmos boxes, só que só a parte da frente. Então as equipes de Fórmula 2 usam ali os equipamentos para troca de pneus e tudo mais, e elas também usam aquela estrutura no pit wall, né, que a gente vê onde eles recebem ali as informações de cronometragem, onde eles conseguem conectar os seus sistemas de rádio. Isso não requer nenhuma parceria oficial com as equipes de Fórmula 1, porque as posições, na verdade, tanto da Fórmula 1 quanto da Fórmula 2 ali no, nos boxes é por conta do campeonato. Então, na verdade, é mais por uma questão de organização mesmo. As equipes de Fórmula 1 sabem que tem que ceder aquele espaço para as equipes de Fórmula 2 durante as provas.
Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do Projeto Motor Responde. E se você quiser fazer sua pergunta para os próximos vídeos, fique de olho nas redes sociais do Projeto Motor, no nosso canal no YouTube, nas abas de comunidade, no nosso Instagram e no nosso Facebook. E aí você faz sua pergunta, quem sabe ela aparece nos vídeos futuros. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, assine o canal do Projeto Motor e fique de olho no projetomotor.com.br.